Bem, podemos então dar início à nossa reunião. Vamos hoje começar, portanto, a discussão na especialidade das várias propostas no âmbito da Agenda de Trabalho Digno. Já boa tarde a todos e a todas e que este seja um trabalho aprofundado sobre as várias propostas e que seja possível alcançar um consenso alargado à volta destas matérias que são tão importantes. Antes de dar início propriamente à discussão das propostas, existem algumas questões que têm que ser aqui tratadas no âmbito do nosso grupo. A primeira delas, desde logo, é estabelecermos aqui um calendário para as nossas próximas reuniões. Nós temos definido a terça-feira como um dia para reuniões do grupo de trabalho, mas tal como tinha ficado já acordado entre nós, existem outros dias em que iremos aqui ter reuniões do grupo de trabalho. E, portanto, aquilo que iríamos hoje aqui era definir precisamente já esse calendário das próximas 3, 4, 5 reuniões, para depois então abordarmos outras temáticas. E, portanto, eu iria me socorrer do calendário e pedia também que o fizessem, no sentido de... Portanto, a próxima reunião estará, portanto, marcada para dia 6 de dezembro. Não estou a ver que se consiga encontrar aqui outro dia para reunir até ao final da semana. Estamos a reunir hoje dia 28, dia 29, desculpem. E, portanto, vamos apontar a próxima reunião para o dia 6 de dezembro, se todos estiverem de acordo, marcando essa reunião das 15, e iríamos tentar não terminar, como hoje temos previsto terminar às 18 horas, mas tentar que, se todos estivessem de acordo, que esta reunião tivesse uma previsão para terminar por volta das 20 horas, se todos estiverem de acordo. Sim, sim. Pode.
Uma vez que nós temos 12ª Comissão no dia 6 às 16 horas.
Sr. Deputado, de qualquer forma, nós não podemos aqui manter apenas uma reunião das 15 às 16, não é?
Logicamente.
E, portanto, as reuniões serão sempre das 15 às 18. Aquilo que estou a perguntar é se alguém se opõe a que a reunião vá das 15 até às 20 horas. Portanto, terminaríamos perto da hora de jantar, dando aqui mais tempo para esta discussão. Sr. Deputado Alfredo Maia?
Antes de mais, em relação ao dia de hoje, eu tenho mesmo que me ausentar o máximo às 17 horas. Por compromissos...
Tudo bem, tentaremos hoje fazer até às 17 horas, não será por aí.
Em relação ao dia 6, eu tenho, num outro grupo de trabalho, a audição da Provedora de Justiça às 15 horas.
Pois, mas temos de... mas as reuniões já estavam previstas à terça-feira às 15 horas, eu percebo, Sr. Deputado.
Nós já tínhamos essas... Nós temos para não... para evitar estas sobreposições, sendo...
Nós podemos tentar, em vez de começar a reunião às 15, quer dizer, eu estou a evitar marcar
16,
as reuniões...
pode ser 16.
Pronto, era isso. Tentar fazer das 16 às 20, se estiverem todos de acordo, para evitar estar a fazer as reuniões à terça-feira de manhã. Portanto, das 16 às 20, dia 6 de dezembro. Depois, no dia 7, nós poderíamos fazer a reunião, uma vez que temos depois também plenário no dia 9, poderíamos tentar fazer aqui a reunião após o plenário, ou na parte da manhã, no dia 7, quarta-feira. Poderíamos... Temos uma audição na parte da manhã. Tentamos fazer então... Marcamos então para depois do plenário. No dia 7, às 19, 18, 18, até dar-me uma capaz de 19. Então,
está a ser marcado 7 de dezembro às 19 horas.
Sim, 19 horas. E portanto, sem hora para. Sim. Exato. No dia 9 temos reunião plenária. Podíamos marcar a seguir ao plenário? Na sexta-feira, dia 9?
Depende do plenário.
A começar às 14? Sim, 14 horas, 14. Portanto, faríamos das 14 às 18. Depois retomaríamos no dia 13, que é terça-feira, também às 15 horas. Sim, e para já ficaríamos por aqui, se todos concordarem.
Eu acho que sim, mas para o horário mais possível.
Sim, eu, a questão é que depois de saber aqui os plenários. É, pois, é aí por isso é que eu estou. Portanto, acertadas que estão as próximas reuniões, 4 reuniões. Vamos então avançar aqui para outro tema e que tem a ver com os projetos de lei, as propostas que desceram do Bloco de Esquerda, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, do LIVRE e do PAN, que desceram sem votação. E, portanto, o entendimento é que esses mesmos projetos devem ser aqui discutidos e depois votados de forma indiciária enquanto propostas. Penso que ninguém se irá, portanto, opor a essa posição, no sentido de essas mesmas propostas aqui serem discutidas. Se alguém se tem que pronunciar sobre esta matéria? Se não, seguimos. Relativamente às votações, foi algo que também ficou aqui de definir nesta reunião. Portanto, haverá discussão artigo a artigo. Iremos hoje começar pelo artigo 3º. Depois será feita a votação desse mesmo artigo, existindo propostas idênticas. Aquilo que iremos fazer, portanto, é essa votação em conjunto, portanto, dessas mesmas propostas. Portanto, se ninguém tiver também nada a opor, podemos avançar e iremos então dar início à discussão na especialidade. Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Primeiro, queria saudar que tenha vingado a ideia de que quando há propostas iguais de partidos diferentes, elas são votadas ao mesmo tempo. Felizmente não prevaleceu aqui a abordagem Ana Catarina Mendes, segundo a qual umas propostas prejudicariam as outras, e acho que isso é bom. Em segundo lugar, queria só perguntar se, entretanto, já deu entrada alguma proposta de alteração do Partido Socialista relativamente ao momento em que se consideram em vigor as alterações ao número de dias de compensação por despedimento. Isso foi anunciado na imprensa, mas creio que ainda não deu entrada. Queria só perguntar se já existe, não existe.
Sr. Deputado, não deu entrada ainda de qualquer tipo de proposta de alteração no texto. Sr. Deputado Jassuero.
Pronto, Sr. Presidente. Penso que, do ponto de vista regimental, ainda poderá dar entrada. Oxalá não dê, mas pode ainda dar entrada, creio eu. E também queria só dizer que, até em função de um debate que tivemos ontem, em que nos alertaram para pequenas correções não substanciais, não de substância, sobre harmonização de alguns artigos do Código, nomeadamente a professora Milena Rochinol falou concretamente, por exemplo, os artigos do Código sobre Trabalho Menores, que foram escritos quando não havia a escolaridade obrigatória, 12º ano, ou prevendo que ainda havia um grupo de pessoas que não estava abrangido pela escolaridade obrigatória, entretanto já está. Não creio que isto seja nenhuma questão de sequer divergência entre qualquer um dos partidos, mas uma vez que estamos neste processo, que esse alerta nos foi deixado, nós teríamos, parece-nos que, aliás, a deputada Clara Marques Mendes é muito sensível também a essa questão da técnica legislativa e do rigor das formulações, e achamos que essa harmonização deve ser feita. Não temos ainda, isso foi um alerta que nos foi deixado ontem à noite num debate público, mas faremos chegar também essas alterações que são mais formais, mas já que estamos a mexer no código, para que possamos corrigir esses aspectos.
Aqui, Sr. Deputado, penso que estamos a falar dos artigos 66 e seguintes, 80 e qualquer coisa, 83, por aí. Sim, situações que podem ser, está a clarificar. Tudo bem. Bem, podemos então dar início à nossa discussão na especialidade, começando precisamente pelo artigo 3º. No artigo 3º existe, portanto, proposta de lei do Governo. Existe também uma proposta do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e uma proposta do Grupo Parlamentar do Partido Comunista, se não estou aqui em erro, e do PSD também. E, portanto, começaria por dar a palavra à deputada Clara Marques Mendes, não sei se...
Para apresentar?
Sim. Não sei se quiser intervir, não sei.
Sr. Presidente, boa tarde a todos. Eu ia sugerir uma metodologia que é a seguinte. Sempre que um grupo parlamentar quiser intervir na sua proposta ou quiser pedir esclarecimentos da proposta, há intervenção. Okay. Se um grupo parlamentar não quiser intervir, ia sugerir esta metodologia. Portanto, mas, de qualquer forma, nós podemos perfeitamente dizer que a nossa proposta é muito simples, é eliminar aquilo que foi a proposta de lei e manter a redação que está atualmente no Código de Trabalho.
Muito bem, seguiremos essa proposta, recomendada pela senhora deputada, Clara Marques Mendes. Perguntava, o senhor deputado Alfredo Maia, quer intervir?
Sim, gostaria, senhor deputado coordenador, gostaria de fazer uma breve apresentação da proposta que o PCP apresenta relativamente ao número 3, ao artigo 3º, e nomeadamente em relação aos números 3, 4 e 6, salientando que o restabelecimento do princípio do tratamento mais favorável para o trabalhador, seja por efeito do instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, seja por contrato individual de trabalho ou por contrato de trabalho, corresponde, o restabelecimento deste princípio, corresponde a uma justa reivindicação do movimento sindical em nome dos interesses dos trabalhadores. É, aliás, uma matéria que ainda ontem, na audição sobre as alterações legislativas que o PCP aqui realizou, com a participação de dezenas e dezenas de dirigentes sindicais, é uma das matérias que foi vincada de forma muito intensa. O restabelecimento deste princípio respeita, por outro lado, o princípio da livre negociação entre os outorgantes dos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, por um lado os sindicatos, por outro lado as próprias associações patronais. Compreende-se, de resto, a reintrodução deste princípio e aceitando-se o papel do Estado na definição de normas legais que visem acautelar os interesses da parte mais frágil, isto é, o trabalhador, já mais dificilmente se aceita que o Estado limite a liberdade negocial quando esta tenha por escopo a consagração de normas que correspondam a maior benefício para o trabalhador. Eu devo dizer que, em relação a esta matéria, são inúmeros os instrumentos que justamente consagravam este princípio de benefício do tratamento mais favorável, não é? E que, portanto, ela deve ser claramente restabelecida em sede do Código de Trabalho. E disse. Muito obrigado.
Sr. Deputado José Soares, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda também apresenta aqui uma proposta para repor integralmente o princípio de tratamento mais favorável ao trabalhador. Era um princípio básico do nosso enquadramento laboral, ele foi posto em causa, sobretudo a partir de 2003, com alteração ao código que foi feita pela coligação de direita, e parece-nos que é um princípio fundamental, quer dizer, o Código de Trabalho deve ser o rés do chão dos direitos dos trabalhadores. E a negociação coletiva deve acrescentar a esses direitos quer a regulação de especificidades de diferentes setores, quer mais direitos para os trabalhadores. E, portanto, não nos parece saudável um enquadramento legal em que a contratação coletiva pode incluir normas piores do que a lei geral. A lei geral devia ser a base para todos os trabalhadores, que depois, à qual se soma depois os direitos, a regulação negociada no âmbito da negociação coletiva e entre os representantes dos trabalhadores e os representantes das entidades patronais. E por isso propomos a reposição integral do princípio de tratamento mais favorável. Tem havido uma outra abordagem, e eu aproveito para comentar também a proposta sobre o artigo 3º, que é feita pelo Governo. Tem havido uma outra abordagem que tem sido o caminho do Partido Socialista, que é admitir que o tratamento mais favorável já não vale como um princípio geral e ir tentando elencar algumas matérias que essas sim estariam protegidas pelo princípio de tratamento mais favorável. Nós, aliás, quando tivemos aqui recentemente a discussão sobre o teletrabalho, nós próprios, o Bloco de Esquerda, sabendo que não estava no campo de possibilidades daquela intervenção legislativa a reposição integral do tratamento mais favorável, salvaguardámos as normas relativas ao teletrabalho com o tratamento mais favorável. E, portanto, é óbvio que alargar o elenco de matérias é melhor do que ter menos matérias salvaguardadas pelo tratamento mais favorável, mas para nós o que deveria ser feito era a salvaguarda do conjunto dos aspectos que estão regulados pelo Código de Trabalho pelo tratamento mais favorável. Isto, aliás, tem uma dimensão que degrada as convenções coletivas, porque são negociadas em estado de necessidade por parte dos sindicatos e muitas vezes a troca é abdicar determinados direitos que estão na lei para se conseguir salvaguardar outras normas dos contratos coletivos. Mas há também outros problemas. Por exemplo, nós vamos discutir mais à frente a mobilidade funcional ou a mobilidade geográfica, e é possível incluir em contratos individuais normas que afastam o que o Código diz sobre a mobilidade geográfica. Isso não nos parece minimamente aceitável, porque o Código, se estabelece essas regras, esses parâmetros, eles devem valer para o conjunto dos trabalhadores. Por isso, apresentamos esta proposta, sem prejuízo, obviamente, também, não sendo aprovada a nossa proposta, vamos votar favoravelmente que se inclua na lista das matérias que estão salvaguardadas por este princípio a questão da utilização dos algoritmos, da inteligência artificial e matérias conexas, porque nos parece que, apesar de tudo, e ao contrário do que defende a proposta do PSD, apesar de tudo, salvaguardar pelo menos mais esta matéria é melhor do que não salvaguardar.
Senhora Deputada Paula Reis, do Partido Socialista.
Boa tarde. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada a cumprimentar os colegas. Relativamente a esta matéria, e nomeadamente à linha O, é verdade que se trata de alargar, o âmbito do tratamento mais favorável, nomeadamente no que diz respeito ao uso dos algoritmos, da inteligência artificial e das matérias conexas, para que não fiquem dúvidas que, efetivamente, também nestas matérias se usa o âmbito do tratamento mais favorável ao trabalhador. E isto num caminho do que tem sido feito e das opções que o PS tem feito, e que a legislação tem feito no sentido, e com a última expressão, relativamente ao teletrabalho em 2022. Obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Carvalho, Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Muito brevemente, para abordar especificamente a matéria que altera e que incide sobre o uso dos algoritmos de inteligência artificial e matérias conexas, portanto, a linha O, em particular, é relevante porque, no entendimento do Grupo Parlamentar do PSD, é óbvio que esta inovação no que diz respeito àquilo que é uma forma de estabelecer claramente uma relação de trabalho e que, nesse mesmo sentido, ela própria é portadora em si de orientações de trabalho que estão encapsuladas, por assim dizer, nos algoritmos ou noutras formas em que as plataformas utilizam para com os seus operadores, sejam estes depois operadores que assumam diferentes formas de trabalho. Pois o próprio Código do Trabalho prevê diferentes formas em que o trabalho pode ser intermitente, por comissão, teletrabalho e muitos outros. Agora, não se pode é, naturalmente, excluir, e daí o PSD, sobre esta matéria em concreto, entende que esta admissão na legislação é positiva, ainda que depois haja uma abordagem no que diz respeito àquilo que é esta nova realidade de trabalho com as plataformas, que ao longo deste outro código, isto é uma discussão que depois teremos mais para a frente, naturalmente devia obedecer a um tipo de consensualização que nós assistimos numa corrente muito mais uniforme a nível europeu e que achamos que não se reflete aqui. Ainda assim, o que estamos aqui a falar, em concreto, de facto é algo que deve ser salvaguardado na atual legislação, para que fique claro também que depois quem faça a respectiva ação inspectiva, ou seja, quem vai inspecionar, quem vai verificar o tipo de relação laboral que existe ou não, verifique, de facto, a partir daqui, esta precisa um determinado conteúdo, é fixado uma determinada forma de trabalho, designadamente, como acabei de referir no início da intervenção, por exemplo, orientações e outras formas que podem ser transmitidas através destes algoritmos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carvalho. Não existindo mais nenhuma intervenção, iria colocar à votação. Iria colocar à votação, primeiro, a proposta do grupo parlamentar do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? E, portanto, a proposta não foi aprovada, foi rejeitada. Não foi rejeitada, foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda. O Sr. Deputado Alfredo Maia, do Grupo Parlamentar, foi contra? Foi abstenção. Com as abstenções do Chega e do PCP e os votos a favor do PSD e da Iniciativa Liberal. Colocava então à votação a proposta do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi rejeitada com os votos a favor do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista e os votos contra dos restantes grupos parlamentares, nomeadamente do PS, PSD, Chega e Iniciativa Liberal. Colocava então à votação a proposta do grupo parlamentar do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? E, portanto, foi a proposta rejeitada com os votos, contra do Partido Socialista, do PSD, do Chega, Iniciativa Liberal. E os votos a favor do PCP, do Bloco de Esquerda. Colocava então à votação a proposta de lei número 15. Quem vota a favor? Da PPL. Quem vota a favor? Do Governo. PPL número 15. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? A proposta foi aprovada com os votos a favor do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda, as abstenções do Bloco de Esquerda e do PSD, certo?
Do PSD,
não. PSD e
Chega, sim.
PSD, certo. E, portanto, com os votos contra da Iniciativa Liberal, abstenção do PCP, do PSD e do Chega, do Bloco de Esquerda. Do Chega, ok. Passamos então à discussão do artigo 5º e relativamente ao artigo 5º nós temos uma proposta do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, proposta do Grupo Parlamentar do PCP e também do Grupo Parlamentar do PST.
Não.
Só não. Ok, tudo bem. Então só do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista.
E do PPL,
exatamente. Ok. Então, palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia.
O PCP propõe a revogação desta norma na medida em que, de facto, não faz sentido dar um tratamento diferente a no que diz respeito ao conteúdo do contrato de trabalho a trabalhadores estrangeiros, na medida que nós defendemos é que o tratamento seja igual em relação aos trabalhadores nacionais e, por isso, do nosso ponto de vista, este artigo é de revogar.
Sr. Deputado José Soeiro.
Desculpa. Sr. Coordenador, é no mesmo sentido, a proposta, aliás, é semelhante e tem o mesmo fundamento. Aproveito também para comunicar uma certa estranheza. Eu percebo que a ideia é simplificar, mas ainda assim a proposta da lei do governo, ao revogar o número 5, parece aligeirar precisamente obrigações do empregador na comunicação ao serviço com competência inspectiva. E, portanto, também nos parece que não é uma proposta... Enfim, não percebemos o sentido da proposta, não sei se o Partido Socialista tem alguma argumentação sobre isso, mas gostava de suscitar.
Não sei, o Sr. Deputado Paulo Reis, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Esta medida vem no âmbito de instituir a comunicação automática e comunicação interconexão entre as duas entidades e, portanto, não estaremos a deixar de fora a ACT, estaremos a introduzir um procedimento de comunicação dupla, digamos assim, bastante comunicar à Segurança Social.
Sra. Deputada, muito obrigado.
Não, resulta do procedimento, ele próprio.
Não sei se, não havendo mais nenhuma comunicação. Iremos colocar à votação, porque a votação vai no, a proposta vai no mesmo sentido. Proposta do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e do Grupo Parlamentar do Partido Comunista. Colocaremos, portanto, as duas propostas à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Não, não. Estamos a votar as propostas do Grupo Parlamentar. Portanto, a Iniciativa Liberal, o PSD e o PS votam contra. A Chega também vota contra. Quem se abstém? Sem abstenções. E, portanto, os votos a favor dos proponentes. Foi rejeitada. Portanto, com os votos contra do PS, PSD, Chega e Iniciativa Liberal e votos a favor do PCP e do Bloco de Esquerda. Agora, a PPL, que propõe a revogação do número 5. Quem vota a favor? Os votos a favor do PS e do PSD. Quem se abstém? Bloco de Esquerda, Chega e Iniciativa Liberal. Quem vota contra? PCP vota contra? Votam a favor. E, portanto, a proposta é aprovada com os votos a favor do PS, PSD, PCP e com as abstenções do Bloco de Esquerda, do Chega e da Iniciativa Liberal. Passamos então agora à discussão do artigo 10º. E no artigo 10º, para além da proposta da PPL, temos a proposta de todos os grupos parlamentares, do Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal, PS, PCP e PSD. E, portanto, não sei. Então, dou a palavra à senhora deputada Clara Marques Mendes, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria pedir aqui alguns esclarecimentos ao Partido Socialista, chamando a atenção daquela que já foi a posição que o PSD assumiu a quando da apresentação das suas propostas. E o PSD propõe a eliminação deste artigo e eu aproveito também para falar deste artigo e, se me permitem, também do 10A, porque, de certa forma, são a consequência um do outro. E dizer que nós propusemos a eliminação e mantendo aquilo que está atualmente na lei. O que nós entendemos é que, de facto, há aqui nestes artigos uma violação clara do princípio da filiação, há uma violação clara daquilo que é o princípio da autonomia dos próprios trabalhadores, desde logo permitindo que um trabalhador não filiado seja representado por sindicatos e, por outro lado, lhes seja aplicado um instrumento de regulamentação coletiva de trabalho. Portanto, ao arrepio de tudo aquilo que é o princípio da filiação para a aplicação destes instrumentos, portanto, nós entendemos que não deve vingar esta proposta, mas perguntamos naturalmente ao Partido Socialista se é capaz de nos esclarecer o porquê desta extensão e o porquê de porem representantes de sindicatos, ou seja, porem trabalhadores não filiados a ser representados por sindicatos quando eles próprios nem sequer tomaram essa opção. E depois, há aqui no artigo 10º, no número 3, um aspecto que não conseguimos perceber o alcance, que é permitir que um empregador, por razões que constam da lei, designadamente por questões de licenças de parentalidade, possa fazer-se substituir por outro trabalhador. Portanto, impõe-se aqui um trabalhador a uma entidade patronal que nem sequer contratou com esse trabalhador. Portanto, queremos conseguir perceber o alcance destas alterações, até para nos ajudar a formar uma melhor opinião sobre as mesmas.
Não sei se mais algum grupo parlamentar quer se pronunciar sobre esta proposta. Não? Sim?
Sobre o trabalhador economicamente dependente, tal como fazemos no acesso, por exemplo, ao subsídio de desemprego, queremos equipará-lo em termos de direitos e, por isso, alargar a cobertura da negociação coletiva aos trabalhadores independentes, economicamente dependentes. Não são qualquer um, são economicamente dependentes. Quando desempenham funções de forma regular e por um período de tempo significativo. Okay? O conceito é este, é o conceito de trabalhador economicamente dependente, com um desempenho de funções de forma regular e por um período de tempo significativo.
Muito obrigada pelo esclarecimento, Sra. Deputada. Está a declarar Marco Mendes.
Eu agradeço essa primeira parte do esclarecimento, depois ainda fica a outra parte de esclarecer relativamente à terceira pessoa poder substituir-se, mas pergunto, é efetivamente isso que o Partido Socialista quer? Portanto, independentemente do trabalhador não se ter filiado por opção, ser-lhe aplicado um instrumento de regulamentação coletiva que ele não escolheu, ser representado por um sindicato que ele não escolheu? Eu pergunto se é efetivamente essa a vontade, porque nós, e volto a dizer aqui, andamos anos e anos e anos a aprender os princípios gerais de um determinado direito para, de repente, sem qualquer justificação, porque não confesso que não consigo perceber o alcance, portanto, pode ser até falha minha, mas... De repente vem uma norma e deita por terra tudo aquilo que aprendemos de um princípio. E, portanto, o que é que mudou?
Mudou a preocupação, senhora, da proteção do próprio trabalhador. Não mudou nada. É um sistema.
Ele não quer.
Não é uma questão de não querer, é mais favorável ao trabalhador.
Senhora, mas não vamos entrar aqui em diálogo, portanto, a posição. A posição, sim, mas em diálogo, mas depois de dar a palavra, porque senão passamos a não ter aqui nenhuma orientação nas nossas reuniões, não é? E, portanto, Sr. Deputado José Soeiro, tinha pedido a palavra? Não. Ok, Sr. Deputado Clara Marques Mendes, então, faça favor.
Portanto, face àquilo que foi a resposta que nos deu o Partido Socialista, eu acho que é importante frisar que o Partido Socialista entende que aquilo que se é aplicado obrigatoriamente a um trabalhador, ainda que ele não queira, é melhor para ele. Portanto, é isto que foi isto que o Partido Socialista acabou de dizer, que esta norma é para proteger o trabalhador, porque é melhor para ele ser aplicado este instrumento de regulamentação coletiva, ainda que ele não queira. Portanto, é assim que o Partido Socialista entende que o que é melhor para o trabalhador. Ele não quer, mas é melhor para ele. É só isto. O que é que importa ficar registado?
O que está em causa... Eu peço desculpa, posso? O que está em causa é novamente o princípio do tratamento mais favorável. Até porque normalmente os trabalhadores economicamente independentes estão desprotegidos em relação à lei do trabalho na maior parte das causas.
Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Eu acho que este artigo coloca aqui um problema um pouco bicudo, pelo seguinte. O enquadramento do regime dos trabalhadores independentes foi evoluindo para a distinção entre os trabalhadores independentes economicamente dependentes e os restantes trabalhadores. E foi-se atribuindo alguns direitos, nomeadamente em termos de proteção social, aos trabalhadores independentes que, não tendo subordinação jurídica, têm independência económica da entidade, da sua entidade contratante, que aqui não é uma entidade patronal. Gostava de fazer só uma pequena correção, se me permite. Eles não têm acesso ao subsídio de desemprego. Eles têm acesso ao subsídio por cessação de atividade, porque, na verdade, um trabalhador independente não tem emprego. Está a prestar um serviço. Qual é o problema? Não, é o subsídio por cessação da atividade. Agora, e aliás, no caso, por exemplo, dos profissionais da cultura, até se criou recentemente uma espécie de subsídio por intermitência. Enfim, mas o problema aqui é que a dependência económica é também um indício possível, não suficiente, da própria subordinação jurídica. Ou seja, uma das coisas que nós estabelecemos quando fizemos a Lei de Combate à Precariedade e que não tem funcionado, do nosso ponto de vista, como devia, é que quando os trabalhadores independentes são economicamente dependentes, e até se alargou o conceito de dependência económica, que era quem tinha 80% do rendimento com a mesma atividade, passou a ser quem tem 50% de rendimento proveniente da mesma atividade, que aliás era a formulação original da PPL, e o Partido Socialista remeteu para o artigo do Código Contributivo. Era suposto que a ACT recebesse uma lista dos trabalhadores independentes economicamente dependentes para poder verificar se não estamos ali perante falsos recibos verdes. E qual é a questão? É que, se estivermos perante falsos recibos verdes, a forma de proteger os trabalhadores é reconhecer o seu contrato de trabalho. E há aqui uma dinâmica de proteção destes trabalhadores, mais por uma certa equiparação do estatuto do trabalhador independente ao trabalhador dependente, do que por um reconhecimento de, nos casos em que exista realmente falso trabalho independente, então eles devem ter acesso pleno à contratação coletiva, à proteção do desemprego, a todos os direitos que decorrem de um contrato de trabalho. E, portanto, nós não estamos contra que possa haver convenções coletivas que incluam trabalhadores independentes. Aliás, noutros países tem havido negociação coletiva que abrange trabalhadores independentes em áreas em que existe um grande número de trabalhadores independentes em condições de dependência económica. Portanto, não achamos que isto seja absolutamente impossível, nem que seja negativo. Mas coloca este problema, é que a identificação da dependência económica devia ser sempre um indício para nós desconfiarmos que provavelmente está ali uma relação de trabalho subordinada. E, do nosso ponto de vista, o reconhecimento de direitos faz sobretudo através desse mecanismo, que é verificar se realmente alguém que recebe uma quantia regular da mesma entidade contratante, que é totalmente dependente dessa entidade contratante do ponto de vista económico, porque é que tem um recibo verde e não um contrato de trabalho? É duvidoso que o recibo verde seja o enquadramento formal correto para a atividade que aquela pessoa presta. E por isso não pode ser uma opção, porque a qualificação da relação de trabalho, se é dependente ou independente, não é uma opção do trabalhador, não está à disposição do trabalhador dizer: eu tenho um horário, tenho subordinação jurídica, mas eu prefiro ser recibo verde. Não interessa, ele até pode preferir ser o que quiser. A lei não tem que atender às preferências, a lei tem que olhar para os factos objetivos e qualificar aquela relação de trabalho em função dos factos objetivos que configuram a subordinação jurídica. Tanto faz, o trabalhador até pode dizer: eu quero muito estar a trabalhar a recibo verde. Está bem, mas se for um falso recibo verde, a lei é que vale, não a vontade do trabalhador. Portanto, é a análise dos factos que qualifica aquela relação laboral e não a vontade, não está à disposição da vontade nem do empregador, nem sequer do trabalhador, de dizer qual é o regime que o enquadra. É a natureza da sua relação laboral que define isso. Pronto, e portanto nós temos essas dúvidas, porque nos parece que, por vezes, uma certa equiparação entre os dois regimes acaba por funcionar como uma forma de legitimação de situações que são irregulares. No entanto, também sempre fomos favoráveis, como aliás ficou patente na discussão, nas alterações que foram feitas ao regime de contribuições para a segurança social dos trabalhadores independentes, claro que somos favoráveis que os verdadeiros trabalhadores dependentes tenham mais direitos. E desse ponto de vista, quando estamos a falar de trabalhadores que fazem funções semelhantes mas com regimes de subordinação jurídica diferentes, que eles possam ser abrangidos por normas semelhantes, também não nos parece que seja necessariamente negativo.
Não sei se tinha pedido a palavra do grupo parlamentar do PST.
Eu pedi.
Senhor Deputado, pelo de esforço.
Eu pedi para relembrar que há uma parte da questão que tinha colocado que não foi respondida, que é relativamente ao terceiro poder substituir. Mas ia só para aquilo que disse o Sr. Deputado José Soeiro, dizer o seguinte. Às vezes a tendência é para confundir as coisas, ou porque não estou a dizer que isso é feito propositadamente, mas para confundir aquilo que é efetivamente um falso recibo verde e estar a querer dizer, porque se for um falso recibo verde aplica-se. Não é que aqui está em causa um verdadeiro trabalhador independente, sem subordinação jurídica, ninguém põe em causa o que é, e está em causa a violação do princípio da filiação. Portanto, é isso que nós chamamos a atenção, porque a questão aqui não se coloca, porque se for um falso recibo verde, naturalmente há de seguir o tratamento que a lei assim obriga. Aqui que não é isso. Pronto. E, portanto, não podemos estar a confundir as coisas. Entendo a preocupação, mas não podemos estar a confundir as coisas e não podemos deixar de salientar que, efetivamente, o que se está a querer fazer é violar o princípio da filiação, que é um trabalhador ser representado por uma entidade que ele não escolheu e não quer que o represente. E, portanto, não podemos estar a impor isso. É um paternalismo que vai sair em prejuízo do próprio trabalhador. E, portanto, chamar a atenção, portanto, e não confundirmos as coisas e metermos aqui neste artigo a questão de falso recibo verde, que tem um tratamento completamente à margem. Pronto, por outro lado, existia então para a outra questão que tinha solicitado esclarecimento.
Um esclarecimento da senhora ao PSD.
Deputado, ao Ferreira de Maia, claro que sim.
Vamos lá ver. Justamente em relação ao número 1, de facto, o trabalhador pode não ter uma relação jurídica com a empresa, até pode ser sindicalizado.
Sim, mas ninguém está a ser o contrário, pode, claro, ele não tem que ser isso.
Como? Eu confesso que tendo a considerar que há, de facto, aqui, de alguma maneira, ainda que mitigada, uma espécie de tratamento mais favorável, presumindo que, de facto, o instrumento que foi negociado entre a entidade patronal ou entre a sua associação e a organização sindical são favoráveis, em geral, aos trabalhadores sindicalizados ou não. E devo dizer, aliás, que é prática corrente os sindicatos não se oporem, antes pelo contrário, a que as convenções se apliquem a todos os trabalhadores.
Vou só tentar, depois da intervenção do deputado Alfredo Maia, dar a palavra à senhora deputada Paula Reis, depois ao senhor deputado Nuno Carvalho e a seguir ao senhor deputado José Soeiro.
Eu queria só lembrar que, em relação à PPL que nos foi apresentada pelo Governo, a proposta do Grupo Parlamentar do PS é retirar taxativamente aquilo que eu vou dizer, ainda que delas não possam ser membros.
Sim, é no artigo 10A. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Reis, por esse esclarecimento. Passava então a palavra ao Sr. Deputado Nuno Carvalho, para depois...
Sr. Presidente, só duas coisas muito rápidas. Em primeiro lugar, independentemente da questão que está aqui e para responder aqui ao pedido de esclarecimento do Sr. Deputado do PCP, quem estabelece que o regime é ou não é mais favorável deve ser o próprio trabalhador quando não escolhe ser sindicalizado, como é evidente, não é? E, portanto, a nossa questão tem a ver com o princípio do direito em si. Procurando só responder aqui à questão que estava a ser colocada da parte do PS, independentemente dos crescimentos que estão a vir da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Portanto, estamos a falar de uma questão do princípio do direito em si e não outra que, enfim, depois poderemos nós considerar que o trabalhador devia estar sindicalizado e que é melhor para ele, mas isso já é outra história bem diferente. E voltaremos a sublinhar. Parece. Mas por isso é que eu sou sempre, porque nós gostaríamos de voltar a sublinhar a questão que foi colocada pela sua deputada Clara Marques Mendes, que é precisamente este regime de substituição que é possível quando há esta prestação de serviço por outra pessoa, por outra entidade. Porque, vamos ver, a prestação de serviço ela tem uma abrangência muito grande e às vezes até pode ser um artista ou um cantor, não é? Quer dizer, nós estamos a falar aqui de um leque muito alargado em que seria estranho haver essa substituição. E, portanto, este crescimento tem todo o sentido para se tentar perceber. Não, o primeiro está arrumado. É sublinhar o pedido de esclarecimento, se me permite, Sr. Presidente, Sr. Deputado Coronador, só para... porque foi mal interpretado ou expliquei mal. Estamos a sublinhar o pedido de esclarecimento feito pela Sra. Deputada Clara Marques Mendes, referente à questão que vem referida no número 3, que é precisamente poder-se assegurar a prestação do trabalho por terceiros, quando naturalmente existem as condições que aqui estão previstas neste número 3. Estamos precisamente a tentar perceber como é que, em certos casos, esta questão pode ser materializada quando há situações em que a pessoa que presta o serviço tem uma determinada individualidade, singularidade, por ser a própria pessoa. E estamos a dar um exemplo de pintar um quadro, cantar uma música, ser contratada para um concerto. Quer dizer, há aqui várias situações que às vezes isso possa acontecer. E da forma como aqui está colocado, isso permite, de facto, que haja um conjunto de situações que sejam aqui incluídas, que é, enfim, estranho incluir ou não, e portanto daí esse pedido de esclarecimento, ou sublinhar o pedido de esclarecimento.
Bem, em primeiro lugar,
senhor deputado Paulo Reis.
Peço desculpa que eu já não me entendi. Em primeiro lugar, a linha diz que pode, portanto não é obrigatório. Segundo,
como opção.
Opção para o trabalhador e obrigação para o empregador. Então, vamos lá ler o artigo conforme ele deve.
O prestador de trabalho pode assegurar temporariamente através de terceiros.
Sim, o empregador é obrigado a aceitar. Isso é o
prestador de trabalho pode.
Pode. Para garantir o serviço.
A questão é...
Temos duas leis mesmo, com duas leis mesmo, não é? Sim. Isso está claro mais ou menos. O prestador está
no trabalho. Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado. Primeiro, uma questão prévia.
Isto não pode ser desenquadrado.
Foi dito aqui que o trabalhador é que escolhe se quer ou não estar num sindicato e ser representado pelo sindicato. Só que é um problema. É que, em princípio, os sindicatos não representam trabalhadores independentes. Portanto, o trabalhador independente, em princípio, não pode escolher estar num sindicato. Porque a natureza... Calma. Porque a natureza... Já complementarás. Porque a natureza da representação sindical não é representar empresários em nome individual. Não é Eu sei, mas pode ser. Pode ser também. Não é? Pronto. E portanto, não é líquido que um trabalhador independente possa ser representado por um sindicato ou possa aderir a um sindicato. Por isso é que a senhora deputada do Partido Socialista falou do artigo seguinte, que é o 10A, em que havia a ressalva, ainda que delas não possam ser membros. Ou seja, ainda admitindo que o trabalhador independente lhe possa ser coartado esse direito à representação sindical, precisamente por ser independente e porque a generalidade dos estatutos dos sindicatos dizem logo no início dos seus, nos primeiros artigos, que representam trabalhadores por conta de outrem, trabalhadores subordinados, coloca-se logo a dúvida se o trabalhador pode ou não ser representado pelo sindicato. Depois disto há várias práticas e há vários estatutos. Por exemplo, no caso do Sena, eu lembro-me que houve toda uma discussão sobre se o sindicato que trabalhava na área do audiovisual, sendo uma área em que muitos trabalhadores estão enquadrados como trabalhadores independentes e muitos até são falsos recibos verdes, se os próprios estatutos não deveriam prever a representação deste tipo de trabalhadores. Mas não é líquido que todos os trabalhadores independentes possam chegar a um sindicato e tenham uma estrutura que formalmente aceite acolhê-los por eles serem trabalhadores independentes. Portanto, isso era só uma primeira coisa, porque acho que esse argumento ele pode escolher não é absoluto, tem fragilidade. O que me parece que pode ser positivo deste, nomeadamente o número 1 deste artigo, é impedir que haja a utilização de regras diferentes para funções que são semelhantes em função do estatuto de subordinação ou não daquele trabalhador. Isto é uma forma de concorrência por baixo e de abaixamento dos direitos dos trabalhadores. E por isso que normas legais possam atribuir a esses trabalhadores um conjunto de direitos, a nós não nos parece mal. Temos dúvidas, contudo, e termino com esta questão, é, primeiro, a necessidade de se estar a ter aqui um número para definir o que é a dependência económica, uma vez que isso já está definido pela lei, nomeadamente no código, nomeadamente no artigo 140 do Código dos Regimes Contributivos. Portanto, está definido que o Partido Socialista, para dizer o que é, remete para o Código Contributivo. E depois, também não percebemos exatamente qual é o alcance real do número 3. A pergunta que já foi feita pelo PSC, nós também ainda não percebemos bem qual é o alcance desse número.
O Sr. Deputado Alfredo Maia tinha pedido a palavra e depois passo então a palavra ao Sr. Deputado Paulo Arantes. Sr. Deputado.
Muito obrigado. Eu já agora, não é matéria desta comissão, mas sempre gostaria de dizer que relativamente à questão aqui trazida à colação sobre se um trabalhador independente pode ser sindicalizado, evidentemente que há uma divergência, desde logo em relação à consideração em termos da definição constitucional de trabalhador. Ele, em princípio, segundo alguns autores, implica uma relação subordinada. Eu não subscrevo completamente essa tese, mas subscrevo, por outro lado, que há várias possibilidades de trabalhadores em suposto regime de trabalho independente serem, de facto, sindicalizados. E sim, é verdade que há vários sindicatos que conseguiram inscrever como associados de pleno direito, com capacidade eleitoral ativa e passiva e com todos os direitos, incluindo da aplicação da Convenção Coletiva, independentemente da natureza do vínculo. E, portanto, eu não faria uma questão sobre essa matéria, reconhecendo, embora, a divergência complexa em relação ao conceito constitucional de trabalhador. Mas, em todo caso, eu queria aqui, em relação ao Sr. Deputado Nuno Carvalho, onde o Sr. Deputado lê como um direito que o prestador estaria a impor ao empregador, o que eu leio daqui é que ele pode assegurar, o prestador pode assegurar o trabalho, mas pertence sempre ao empregador o poder de decidir, porque é ele que contrata.
A intenção pode ser boa, é preciso é percebê-la. E o que está na lei não é o que se percebe, o que está na lei é uma imposição ao empregador daquilo que o trabalhador pode decidir. Ou faço eu, ou eu não podendo, faz outro. Entendo pelos motivos que estão na lei, mas eu disse isso. Sim, mas expliquem então, pronto, explicar o alcance. Por motivos, eu disse inicialmente na minha intervenção, por questões de parentalidade, inclusive. Sim, mas como é que vão impor a um empregador que o serviço vai ser assegurado por um terceiro, se não foi com aquele terceiro que o empregador contratou? Portanto, confesso que é mesmo... Tentar perceber qual é o objetivo desta proposta que aqui foi apresentada.
Muito obrigada, Sr. Coordenador.
Pode dar um exemplo, sim, senhora.
Só dar um exemplo concreto que eu acho que vai nos fazer pensar a todos nós. Eu sou cuidadora de uma pessoa em minha casa. Não posso estar em minha casa. Contrato alguém de serviços, de fisioterapia, enfermagem, para cuidar. Essa pessoa tem um contrato a receber de comigo. Não pode, por um problema de parental, ou que for enquadrado na lei, prestar esse serviço. há alguém que essa pessoa conhece que não é fisioterapeuta, mas é uma outra especialidade, quer ir prestar o serviço.
Não, ela não consegue prestar o serviço.
Mas da forma como está aqui o artigo, desde que essa pessoa possa substituir, vai fazer a prestação de serviço. Claramente é isso que vocês têm aqui.
Bem, face às questões que foram levantadas, aquilo que iria sugerir, se bem que tenho poucas dúvidas quanto a isso, porque não há aqui uma obrigatoriedade e, portanto, isso tem que ser visto com a análise do número 2, mas tudo bem. Aquilo que poderemos fazer, se todos concordarem, faremos a votação dos números deste artigo, deixando, portanto, este número 3 para votação na próxima reunião. E, portanto, para uma melhor análise, e, portanto, não prejudica a votação dos outros pontos. Então, agradecendo a Sra. Deputada Clara Marques Mendes, ao Grupo Parlamentar do PSD e também aos outros grupos, a discussão à volta deste número 3, que ficará, portanto, para análise e votação na próxima reunião. Iremos, então, votar primeiro as propostas do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e do Grupo Parlamentar do PCP, de revogação deste artigo 10º. E, portanto, eu, colocando à votação estas duas propostas, pergunto quem vota a favor. Pronto, votam os proponentes a favor. Quem se abstém? Quem vota contra? Estamos a falar das propostas... Revogação do artigo.
Sim, é o que está na PPL, peço desculpa. É o décimo, mas para manter o que está na lei. É
revogar o artigo.
É revogar o artigo?
Do código.
Então é como.
Pronto, então eu volto para não... Eu vou voltar a colocar à votação as propostas do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português. Quem vota a favor dos proponentes? Quem se abstém? Sem abstenções. Quem vota contra? Iniciativa Liberal, PSD e o PS. E o Chega não participou. Portanto, a proposta do PCP e do Bloco de Esquerda foi rejeitada, com os votos contra do PS, do PSD e da Iniciativa Liberal. O Bloco de Esquerda e o Partido Comunista votaram a favor. Vamos então passar à votação do número 1, do artigo 10º, proposto pelo PSD.
Primeiro o PSD propõe um. O PSD, se o sentido de voto, pode-se votar todo em conjunto. Se o sentido de voto não tiver.
Pois, ele é todo, não é? É todo de eliminar, não é?
É
todo de eliminar. Então, podemos votar já toda a proposta em bloco do PSD.
E o número 4 também da Iniciativa Liberal, que também propõe a eliminação.
E o número 4 da Iniciativa Liberal. Portanto, a proposta do número 4 da Iniciativa Liberal e toda a proposta em bloco do PSD. Quem vota a favor? Portanto, Iniciativa Liberal e PSD. Quem se abstém? Quem vota contra? Portanto, a proposta foi rejeitada. O número 4 da Iniciativa Liberal e a proposta em bloco, artigo 10º do PSD, foi rejeitada com os votos contra do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP e com os votos a favor da Iniciativa Liberal e do PSD. Depois colocaremos então à votação o número 1 da proposta da iniciativa liberal e, portanto, relativamente ao número 1 do artigo 10º da proposta da iniciativa liberal, pergunto quem vota a favor. Iniciativa liberal. Quem se abstém? PSD e Bloco de Esquerda. Quem vota contra? O PS e o Partido Comunista Português. E, portanto, a proposta foi rejeitada com os votos contra do PS e do Partido Comunista Português, com as abstenções do PSD e do Bloco de Esquerda e com o voto a favor da iniciativa liberal, que foi proponente. Colocaria agora à votação do número 1, a proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E, portanto... Sim, igual, portanto, PPL, a proposta do PS e da PPL. Sim, PPL. São iguais. São iguais, porque é que estão aqui. Ela... Tem a ver com o quadro. É. Certo, mas a questão é que no quadro que vos foi enviado, portanto, está aqui como proposta, portanto, e não há. Não é. Verificámos agora que não é. E, portanto, não sendo. Certo. E, portanto, não sendo. Vamos à PPL. Portanto, vamos então votar a proposta da PPL número 1 e número 4. E, portanto, proposta da PPL número 1 e número 4. Quem vota a favor? Quem vota a favor? O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Abstém-se o Partido Comunista. Quem vota contra? Iniciativa Liberal e PSD. Portanto, a proposta foi aprovada com os votos a favor do PS e do Bloco de Esquerda, com a abstenção do Partido Comunista e com os votos contra do PSD e Iniciativa Liberal. Passamos agora à votação do número 2, proposta de Iniciativa Liberal. E, portanto, quem vota a favor? O proponente, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Ninguém se abstém. Quem vota a favor? Quem vota contra, desculpem. Vota contra o Partido Socialista, Bloco de Esquerda, Partido Comunista e PSD. Todos. Foi rejeitada com os votos contra do PS, PSD, Bloco de Esquerda e PCP e a favor do Partido Liberal. Agora a proposta número 2 do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quem vota a favor? O Grupo Parlamentar do PS. Quem se abstém? O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, PCP e PSD. Quem vota contra? Iniciativa Liberal. E, portanto, a proposta foi aprovada com os votos a favor do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, contra do Bloco de Esquerda, PCP e PSD, e com o voto contra da Iniciativa Liberal. E, portanto, fica prejudicado a votação da PPL. E o número 3 do artigo ficará então para ser analisado e votado na próxima reunião, pedindo, portanto, então ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista para terem atenção a estas questões que foram levantadas. Muito bem. Passamos então agora à análise. Depois, votação do artigo 10A. E no artigo 10A temos proposta apresentada pelo... Temos a PPL e temos uma proposta apresentada pelo PS. E, portanto, a pergunta que faço, se o grupo parlamentar do PS quer dizer alguma coisa sobre a proposta, não querendo dizer nada sobre a proposta.
O PSD já
falou. Ok, então... Chamando aqui a atenção para esta alteração. Sim, fazendo aqui esta chamada de atenção
que já foi feita, mas não quero mais referir, desta alteração que foi feita na alinhada número 1 do artigo 10A, que é uma alteração substancial. E, portanto, colocaria então à votação o artigo 10A do partido do PS. E, portanto, proposta do PS. Quem vota a favor? Vota a favor o grupo parlamentar do PS e do Bloco de Esquerda. Quem se abstém? O Partido Comunista Português. Quem vota contra? O PSD, Iniciativa Liberal. A proposta é aprovada com os votos a favor do PS e Bloco de Esquerda, abstenção do PCP, votos contra o PSD, Iniciativa Liberal. E agora passamos ao 10B. E 10B só temos a PPL e, portanto, coloco à votação o artigo 10B. Quem vota a favor? Partido Socialista, vota a favor. Quem se abstém? Bloco de Esquerda e Partido Comunista. Quem vota contra? PSD, Iniciativa Liberal. Portanto, a proposta é aprovada com os votos a favor do PS, abstenção do PCP e Bloco de Esquerda e votos contra do PSD, Iniciativa Liberal. Passamos agora ao artigo 12 e no artigo 12, para além de PPL, temos uma proposta do Bloco de Esquerda e do PCP. E, portanto, pergunto, Sr. Deputado Alfredo Maia.
Para uma breve apresentação da proposta para o artigo 12. Portanto, no número 1, a proposta reforça o elenco de requisitos destinados à verificação da existência de um contrato de trabalho, não é? Através do aditamento de duas alíneas que consideramos fundamentais. A alínea F, que caracteriza a dependência económica em função da prestação de trabalho à mesma entidade por um período de 6 meses, ou que no mínimo 70% do rendimento total resulte de prestações de uma mesma entidade patronal ou outra com ela relacionada ou que mantenha estruturas comuns. E a alínea G, que reconhece a orientação da atividade do prestador de trabalho pela entidade beneficiária como elemento constitutivo da relação de trabalho. No número 2, que é novo e de grande importância, considera-se sem termo o contrato que verifique pelo menos duas das características enunciadas na linha já, no número 1, aliás, e que a relação contratual existe desde o início da prestação da atividade, com todos os efeitos em matéria de direitos de emergentes, designadamente férias pagas e respectivo subsídio, o subsídio natal e demais prestações e contribuições para a segurança social. Relativamente ao número 5, é uma nova contribuição para o combate à precariedade e à perpetuação do ciclo da exploração ao impedir uma nova admissão ou afetação de trabalhador através de contrato a termo ou de trabalho temporário para o mesmo posto de trabalho, quando este fique vago por cessação da prestação de serviços após os 6 meses referidos na alínea F, ou ainda do contrato de prestação de serviços com o mesmo objeto antes de decorrido um ano. Trata-se, como se vê, de estabelecer patamares de exigência e de dignidade, combatendo o caráter precário, quantas vezes interminável, de exploração do trabalho das pessoas nestas condições.
Sr. Deputado Alfredo Maia, muito obrigado. Passava então a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. As duas alterações que nós aqui fazemos resultam da discussão que temos tido sobre o combate ao trabalho forçado e a responsabilização de toda a cadeia de subcontratação. Nós debatemos isso quando fizemos aquela alteração para reforçar a responsabilidade solidária de toda a cadeia de contratação, e o que nós queremos é sublinhar também neste artigo que o subcontratante e, ao mesmo tempo, em simultâneo, os gestores das várias empresas que possam fazer parte de uma cadeia de subcontratação são responsabilizados pelo incumprimento, neste caso, o incumprimento da lei, pelo não reconhecimento do contrato de trabalho. E, portanto, queremos garantir essa responsabilização do subcontratante e essa responsabilização solidária e automática, ao mesmo tempo, de todos os respectivos gerentes, administradores ou diretores de ambos os infratores. E não ter que se provar cada elo da cadeia, porque isso tem dificultado. Enfim, a ACT tem falado sobre isso, as associações dos imigrantes têm falado sobre isso. Isto vai aparecer, de resto, noutros artigos, porque isto era um projeto de lei que alterava vários artigos. Portanto, este problema, esta questão, esta solução vai aparecer noutros artigos. Porque nos parece que, apesar de haver, apesar de nós termos feito aquela alteração em 2018, se não estou em erro, que foi positiva, naturalmente, mas a verdade é que continua a existir muito poucas condenações. E ainda agora, quando se discutiu mais esta, este processo de ordem criminal relativamente ao tráfico de seres humanos e ao tráfico de pessoas para a exploração laboral, a verdade é que esta responsabilização que está na Lei do Trabalho tem sido muito pouco efetiva e a ACT identifica, pelo que pudemos ouvir, nomeadamente dos responsáveis da ACT de Beja, identifica a necessidade de responsabilizar simultaneamente e solidariamente todos os elos da cadeia no próprio momento em que se verifica aquela infração, e é nesse sentido que nós também fazemos estas duas propostas.
Deputado José Soeiro, muito obrigado. Não havendo mais intervenções, iria colocar, portanto, à votação a proposta do Grupo Parlamentar do Partido Comunista do Bloco de Esquerda. Portanto, a proposta para o artigo 12º do Bloco de Esquerda. Pergunto quem vota a favor. O Bloco de Esquerda e o Partido Comunista. Quem se abstém? Quem vota contra? PS, PST e Iniciativa Liberal. Portanto, a proposta foi rejeitada com os votos contra do PS, do PST e Iniciativa Liberal e os votos a favor do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português. Coloco então à votação a proposta do Grupo Parlamentar do PCP e pergunto quem vota a favor. Portanto, vota a favor o Grupo Parlamentar do PCP. Pergunto quem se abstém. O Bloco de Esquerda também vota a favor. Quem se abstém? Quem vota contra? PS, PSD e Iniciativa Liberal. Portanto, a proposta foi também rejeitada com os votos contra do PS, PSD e Iniciativa Liberal e com os votos a favor do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português. Vamos então passar à votação da proposta do artigo 12º de constante na PPL. E, portanto, pergunto quem vota a favor. Não. Sim? Quem vota a favor? O Sr. Deputado José Soeiro está a pedir algum tempo? Não? Posso colocar à votação? Então, vou colocar à votação a proposta do artigo 12º, proposta da PPL. Quem vota a favor? PS, Bloco de Esquerda, Partido Comunista e PSD. Quem se abstém? Iniciativa Liberal. Portanto, a proposta foi aprovada com os votos a favor do PS, do PSD, do Bloco de Esquerda e Partido Comunista Português e com a abstenção da Iniciativa Liberal. A pergunta que faço é, nós, por impossibilidade de alguns senhores deputados, nomeadamente o Sr. Deputado Alfredo Maia, iremos terminar a nossa reunião às 17 horas. Vamos ter meia hora de discussão. O artigo 12A é aquele que tem levantado maiores questões em termos... em termos de discussão. A pergunta que... A questão que coloco é, poderíamos começar, portanto, na nossa próxima reunião pelo número 3, que deixámos há pouco para análise e depois votação, e depois avançaríamos com o 12A, uma vez que será manifestamente impossível em meia hora analisarmos o artigo e, com seriedade, avançarmos com uma votação. E, portanto, passaríamos, deixaríamos este artigo para a próxima reunião e avançaríamos. Sr. Deputado José Soeiro.
Não é para me opor à sugestão, é só para ia fazer esse alerta no início da discussão, mas faço já para a discussão que viermos a ter. É que nós, o Bloco de Esquerda, tem uma proposta, como é sabido, sobre esta questão, mas ela tem uma inserção sistemática diferente. Ela está no artigo 192A e seguintes, porque nós criamos uma subsecção do Código, portanto, uma modalidade própria para o contrato de trabalho com plataformas digitais. Mas gostávamos que o nosso artigo 192, apesar de estar num outro sítio, mas porque incide sobre a mesma matéria, fosse discutido em conjunto. E, portanto, é só para alertar sobre isso. E talvez, digo eu, que, portanto, porque nós prevemos a presunção, prevemos o regime aplicável, os deveres de transparência, os espaços físicos, mas isto está tudo ligado. Portanto, eu queria só fazer esse pedido, que na próxima reunião, quando começarmos a discutir este artigo, possamos discutir o 12A da PPL em conjunto com o 192A e seguintes do Bloco de Esquerda e, naturalmente, o 12A do Partido Socialista e a proposta de eliminação do PSD.
Sr. Deputado, se ninguém se opuser a esta proposta, parece-me bem e, portanto, será feito e, portanto, logo no início, na próxima reunião, iremos começar o número 3 e depois o 12A. Portanto, colocaria a votação o artigo 24. Penso que não existe.
Não.
Não existe.
É um 12A, mas é do PCP.
Pronto, então, não havendo. Não existem propostas e, portanto, colocaria a. Então, o artigo 24, proposta da BPL. Quem vota a favor? Vota a favor o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista e acredito também o Partido Socialista. Acredito que o PS também vota a favor desta proposta. Ok. Portanto, acabo por confirmar que o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda não ficaram sozinhos nesta votação. O Partido Socialista acompanha. Portanto, quem se abstém? E, portanto, o Iniciativa Liberal e PST. Portanto, a proposta é aprovada com os votos a favor do PS, do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista e as abstenções do PST e da Iniciativa Liberal. O artigo 25. O artigo 25. Temos uma proposta do PSD. Por número 6, não é?
Exato. 1, 6 e 7.
Claro, Marcos Mendes. Não sei se...
Aqui no artigo 25, que tem como epígrafe a proibição da discriminação, o que nós entendemos e apresentamos proposta é que a forma como foi alterado, vamos começar pelo número 6, a forma como foi alterado o número 6 face àquela que é a atual versão que está no Código de Trabalho, vai, na nossa opinião, gerar mais conflitualidade ao fazer uma remissão de forma abrangente para aquilo que são os direitos de parentalidade e a conciliação entre a atividade profissional com a vida familiar e pessoal. Porque se nós olharmos àquilo que diz na diretiva sobre a conciliação, a diretiva é o artigo 11º, a diretiva diz claramente as situações de discriminação e refere tal qual nós colocamos aqui na nossa redação, que é o gozo dos direitos de parentalidade, que é aquilo que já efetivamente já estava na lei, da licença do cuidador informal e da opção por regimes de trabalho flexível. Portanto, foi seguindo essa linha daquilo que consta da diretiva que nós apresentamos esta alteração, mas nós apresentamos uma outra alteração, que é a de eliminação não está aqui dito assim, mas a ideia é, portanto, a redação da proposta de lei no artigo 7 é a eliminação da proposta que aqui está, porque, segundo aquilo que vem na PPL 15, considera-se prática discriminatória uma situação que, na nossa opinião, não é, nem pode ser considerada prática discriminatória, que é quando um empregador vai atribuir a um trabalhador um prémio de assiduidade. E esta é, sim, uma recompensa que é dada a um determinado trabalhador pela sua assiduidade, não discriminando, não pretendendo discriminar um trabalhador negativamente. E, portanto, parece-nos que isto é uma redação que não corresponde àqueles que são também, de certa forma, os princípios que enferma o direito do trabalho e, portanto, a nossa sugestão é que seja alterada a redação do número 6 para a redação que parece ser proposta e eliminado o número 7. E é tudo. Eu, para ajudar, se é que alguém precisa de ajuda, é que a redação que está atualmente na proposta de lei, ao remeter, fala dos direitos de parentalidade, muito bem, e outros direitos previstos no âmbito da conciliação, atividade profissional com a vida familiar. Isto pode ser muita coisa, porque ao longo do Código estão muitos destes artigos e pode gerar uma certa subjetividade. E, portanto, por isso é que a diretiva faz uma especificação dos direitos que considerem enquadrarem-se nesta prática discriminatória.
Não sei se algum deputado José Soeiro.
Senhor deputado coordenador, a nós não nos parece mal que se possa alargar, como faz a PPL, a mais matérias. Aliás, na verdade, o alerta, que parece que tem razão da deputada Clara Marques Mendes, para nós funciona como uma coisa positiva, que é, vai potencialmente, ao não especificar e ao fazer uma referência mais genérica, vai potencialmente abranger mais artigos e portanto poder proteger de práticas discriminatórias relativamente a outros artigos, a outros números e artigos do Código. Agora, não nos parecia mal também, acolhendo a uma referência do PSC que fala aqui da questão do cuidador informal, na medida em que não sei se é possível subsumir os direitos dos cuidadores informais na conciliação da atividade profissional com a vida familiar e pessoal. Poderão dizer que sim, mas não nos parecia mal que pudesse haver essa referência também específica. Tanto mais que, do nosso ponto de vista, se deve caminhar na própria revisão do Estatuto, se deve caminhar, e por isso também coloco esta questão, se deve caminhar para a desfamiliarização do Estatuto do Cuidador Informal. Nós não entendemos que só sejam cuidadores informais as pessoas que estabeleçam entre si relações familiares, porque na sociedade de providência, no tipo de sociedade que nós temos, de facto as relações de vizinhança, relações não familiares de vizinhança, de apoio não remunerado, que resultam de relações afetivas, mas que não são relações familiares, também devem ser enquadradas pelo Estatuto do Cuidador. Isso terá que ser uma afinação a fazer ao Estatuto, mas não nos pareceria mal, até por isso, que se pudesse fazer uma referência, portanto, aqui, para além da conciliação da atividade profissional com a vida familiar e pessoal, incluir aqui o gozo dos direitos dos cuidadores informais. Mas fica essa proposta, ou essa questão.
Sr. Deputado Alfredo Maia.
Só um pedido de esclarecimento. Portanto, se bem entendo, no que diz respeito aos números 7 e 8...
É para manter a PPL.
A PPL.
É o Código de Trabalho.
Ah, então não está bem aqui.
Pois não.
É iluminar, vocês iluminam. É exatamente
isso quando falei, que assim, está aqui por lá, porque eu por acaso achava que estava a iluminar. Mas é quando diz aqui, relação da proposta de lei, é porque era iluminar...
Pois nós ouvimos isso e depois ao ler ficámos na dúvida.
Ok.
Então é a iluminação.
Muito obrigado.
Sim, Sr. Deputado José Soares. Sim.
Então, a interpretação que nós fazemos da PPL, isto para esclarecer, porque é uma questão que foi colocada, é que as práticas discriminatórias não são pura e simplesmente a atribuição de um prémio de assiduidade ou de produtividade em si mesmo, não é uma prática discriminatória. É uma prática discriminatória quando ela decorre, quando prejudica pessoas ou beneficia pessoas em função da utilização ou não das normas para a conciliação da atividade profissional com a vida familiar e pessoal. Ou seja, o entendimento que nós fazemos desta norma é que não se pode estar a beneficiar determinado trabalhador em relação ao outro que teve que faltar porque estava a gozar os seus direitos. Eu não sei... Eu considero esta a leitura que eu faço. É porque nós não podemos comparar e achar que não é discriminatório atribuir um prémio de assiduidade a uma trabalhadora ou um trabalhador que está nas mesmas condições que o outro, com a diferença de que o outro teve que faltar para exercer os seus direitos de parentalidade, que é diferente do que faltar por outras razões. E por isso, eu consigo.
Mas não
vai
penalizar o trabalhador que não quer ir trabalhar, porque tem que estar a ser parental, não vai penalizá-lo. Não vai beneficiar o outro.
Pronto, nós eu parece-nos que se pronto.
Senhora. Bem, vamos tentar pôr aqui ordem, né? Senhor deputado. Senhor, vamos tentar evitar as conversas paralelas. Senhor deputado Alfredo Maia, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Eu justamente fiz o pedido de esclarecimento porque estava com o receio exatamente disso mesmo, é que visasse a eliminação do número 7 da PPL, com a qual nós concordamos. Evidentemente que os trabalhadores não podem ser discriminados, nomeadamente em matéria de prémios, de avaliação, etc. Evidentemente que não podem, não é? E, por conseguinte, nós votaremos este número 7 a favor, como é evidente.
Mas isso não
aliás, ficaríamos até preocupados se fosse ao contrário.
Não, aliás, a surpresa não é de hoje, é de há 100 anos, não é?
Bem, senhora... Bem, vamos então. Ah, o deputado Nuno Carvalho pediu a palavra. Faça favor, deputado.
Muito obrigado. Nós só chamamos aqui a atenção do seguinte, independentemente daquilo que são naturalmente opções mais conhecidas de alguns partidos. Agora. Vamos só entender aqui e se calhar vamos voltar a recorrer aqui à figura do caso prático. Quem venha atribuir um prémio de assiduidade mensal, que é algo muito comum e não anual, mas quem venha atribuir um prémio mensal em que atualmente já esteja fixado que a atribuição desse prémio está dependente do cumprimento integral do horário de trabalho, é evidente que o trabalhador que falta, por uma causa que não é imputável, ele não está a cumprir o horário de trabalho, bom, mas a causa também não é imputável ao empregador. E aqui o esclarecimento ao empregador, a causa também não é imputável ao empregador que está a atribuir o prémio de assiduidade. E aqui a questão que se está a colocar em cima da mesa é se, nestas circunstâncias, o empregador tem que pagar o prémio de assiduidade. Ele até pode decidir fazê-lo à mesma, mas a questão é que, se ele está obrigado a fazê-lo, este e outros. Não está aqui em causa algo diferente, que é alguém que tem que ter uma licença de parentalidade ou algo equiparável e que, naturalmente, pelo fato de estar ausente do trabalho esse conjunto de dias, ser prejudicado como se estivesse a faltar. Portanto, ele tem que depois ser avaliado em termos médios pelos dias que contribuiu tal como os outros. Aqui a questão é que a forma como este texto está aqui disposto, de facto, tem uma abrangência e, portanto, nós queremos continuar a respeitar esse princípio e a nossa dúvida era esta, se está-se a tentar procurar forçar esse princípio, o que é bom, ou se, de facto, ao se tentar forçar esse princípio, não está a incorrer num erro, que é um erro que atualmente faz com que muitos trabalhadores assíduos, produtivos, recebam prémios de assiduidade. E o que aqui está colocado em cima da mesa poderá ser um instrumento simples que faça com que os empregadores digam, então eu não vou atribuir, por exemplo, prémios de assiduidade, porque se amanhã a pessoa falta, não cumpra o integramento do horário de trabalho, eu tenho que pagar à mesma. E esta é a dúvida que está aqui a ser colocada. É uma dúvida, é uma questão, é um esclarecimento que está aqui a ser pedido.
Só aqui uma coisa. Eu pedi aos colegas o seguinte, e até se pudéssemos adiar esta a votação, para refletirem, porque está aqui em causa uma transposição de uma diretiva. E nós podemos ser postos em causa o país por transpor mal, não é? E, portanto, eu chamava a atenção, nós temos uma diretiva que, segundo a PPL, está a ser transposta também com esta proposta de lei, e eu chamava a atenção para a diretiva, se quiserem depois, é que o artigo 11, que fala precisamente da discriminação e que remete para os outros artigos, e que, à semelhança dos mesmos, o PSD fez aqui esta redação, e isto... Ao fazermos ipsis verbis o que está aqui na lei da Diretiva da Conciliação, nós temos a certeza que estamos a transcrever bem a forma como apresentam e com este exemplo prático. Aliás, está aqui um exemplo que diz que os Estados-membros não podem impedir que um trabalhador falte ao trabalho. Sim, senhor, é isso mesmo. Isso é garantir que ele, por força maior, por motivos de força maior, possa faltar. Está aqui um artigo que diz isso claramente. Isso, sim, senhora, muito bem. E isso, agora, dizer que um trabalhador... pelo facto, ou um empregador pelo facto de dar um prémio de assiduidade a um trabalhador está a incorrer ou pode incorrer em discriminação, isso é nós pormos em causa os próprios prémios que visam premiar um trabalhador. É o prémio, diz isso mesmo, premiar um trabalhador. E só uma coisa só aqui, a questão que há pouco foi abordada aqui, que às vezes os prémios podem ser utilizados para, de forma abusiva. Se são, o problema é outro. Se são, o problema é outro. É uma questão de fiscalização e não uma questão de mudar a lei. E, portanto, eu acho que as coisas existem e têm um propósito e nós temos de corresponder e atuar em conformidade com os propósitos para que foram criados. E pronto, chamava a atenção, de facto, aos colegas para verem esta questão da diretiva, que eu acho que é relevante.
Sr. Deputado José Soeiro.
Sr. Presidente, Sr. Coordenador, eu acho que aqui há uma visão... São visões diferentes pelo modo como olhamos a realidade. O exercício dos direitos não existe num vazio social. Existe uma sociedade patriarcal, marcada pela divisão sexual do trabalho, em que continuam a ser as mulheres a ter a seu cargo, efetivamente, a maior parte do cuidado das crianças e dos idosos. E por isso, claro... que prémios da assiduidade, que não tenham em conta que quem é que utiliza mais estes direitos pelo modo como a sociedade está estruturada, pelo machismo e pela natureza patriarcal da nossa sociedade, vai penalizar as mulheres, obviamente. E, portanto, vai introduzir aqui, vai reforçar a desigualdade de género, vai reforçar a desigualdade de rendimentos entre homens e mulheres, e isso é um problema. Isso é uma forma de discriminação, ainda que aparentemente não seja uma forma de discriminação, porque está só a premiar quem vai mais ao trabalho e, portanto, do ponto de vista relativo, a prejudicar, em termos relativos, as pessoas que não podem aceder a esses prémios, não porque não sejam boas trabalhadoras, mas porque têm responsabilidades e é sobre elas que recaem essas responsabilidades. Aliás, não tem só a ver com a questão da parentalidade. Veja-se, o que é que vai acontecer com a licença dos cuidadores? Que eu acho que, tal como está, quase ninguém a vai usar. Mas pronto, mas vamos assumindo que há uma licença para cuidadores informais. Sim, é o que eu acho, e acho que tem boas razões para achar isto. Mas a partir do momento em que houver direitos para os cuidadores informais, nós sabemos que mais de 80% das pessoas que fazem, que prestam cuidados informais são mulheres. E nós vamos garantir um direito que dizemos, podem utilizar esse direito, é muito importante, os cuidadores são muito importantes, o trabalho de cuidados é muito importante, nós queremos que estas pessoas usem. Mas depois, quando usarem, vai haver os que não usam, que são, regra geral, os homens, os mesmos agregados familiares, que vão ser beneficiados do ponto de vista do seu rendimento. Isto reproduz desigualdades. Isto reproduz desigualdades. Eu até compreendo que possa haver uma visão formalista de acordo com a qual, mas isto não é discriminação. Depende do que nós entendemos que seja discriminação. Porque, por exemplo, esta questão já se colocava inclusivamente, o argumento de quem paga para nós não é relevante, porque quem paga tem que estar vinculado a regras. Quem paga não pode, por exemplo, pagar um salário diferente a dois trabalhadores que têm a mesma função só porque gosta mais de um e gosta menos do outro. Por isso é que existem normas, existem regras, existe a definição de conteúdos funcionais das profissões, existem carreiras e existe negociação coletiva. E por isso não há uma liberdade de quem paga para escolher o que é que paga, a quem e em condições. E por isso nós achamos, esta proposta nem é nossa, mas eu senti necessidade de intervir, em sua defesa, porque nós achamos que tudo o que possa minorar e impedir essa desigualdade, que assume uma forma de discriminação indireta, deve ser feito. E gostava já agora de dizer que a este propósito, e fica nota para o próprio Partido Socialista, é que, por exemplo, quando nós discutimos as férias, e nós temos ali, aqui uma proposta para a reposição dos 25 dias de férias, uma das coisas que nós retirávamos da formulação que estava na lei e que do nosso ponto de vista era injusta é que os 25 dias de férias tinham como uma condição um critério de assiduidade e no critério de assiduidade ou de não assiduidade entrava, por exemplo, um luto parental. Quer dizer, eu se faltava ao trabalho para exercer um luto de familiar, ou seja, porque o meu pai e a minha mãe morreram, eu estou a gozar os meus dias de luto, eu já não tinha direito aos 25 dias de férias. Não, tem a ver, desculpa, Clara, tem a ver porque nós também achamos, tal como esta norma aqui diz, que os prémios de assiduidade podem ser discriminatórios se estiverem a beneficiar do ponto de vista relativo a alguém que não faltou, em relação a alguém que não faltou porque quis, que faltou, que foi menos assíduo, mas porque estava a exercer os direitos que a lei consagra. O mesmo mecanismo acontecia com as férias. Alguém que tinha tido familiares que morreram e que exerceu o seu direito ao luto, não tinha, do ponto de vista da assiduidade, o direito a ter a majoração dos 3 dias de férias. E nós até retiramos isso. Isto é só porque isto tem uma relação com isto. Portanto, estamos a favor disto. Estas normas não podem ser vistas num vazio social, têm que ser vistas na sociedade que nós temos. E na sociedade que nós temos, como é que estes instrumentos são, de facto, utilizados pelas empresas e o tipo de desigualdade que perpetuam. Pronto, era isso que eu queria dizer.
Bem, senhor deputado... Nuno Carvalho, tinha pedido a palavra. Sr. Deputado Rui Rocha tinha pedido a palavra.
Muito obrigado.
Sr. Deputado. Muito obrigado. Sr. Deputado Rui Rocha.
Bom, eu diria que não estou também confortável com a redação, porque, sendo favorável, obviamente, a que exista um princípio de não discriminação, parece que abre a porta, a redação tal como está, a outro tipo de entendimento. E queria também dizer ao deputado José Soeiro que, nessa medida, então, se acreditam realmente nisso, então mais vale fazer outro tipo de redação, não é? Que seja consequente com aquilo que está a dizer, mas que é muito para lá daquilo que está nesta norma, porque se partem do princípio sempre de uma discriminação pré-existente socialmente, então já é outro tipo de redação que tem que ser posto e não propriamente este. Mas eram só esses dois comentários, tanto adiro àquilo que é a preocupação.
Sr. Deputado Nuno Carvalho.
É só uma questão, até na senda das duas anteriores intervenções, que é precisamente uma frase que está aqui registada e que para nós não é irrelevante, que eu pedi ao deputado José Soeiro, quem paga não é relevante. Mas lá vem uma coisa, é preciso dissociar, como é óbvio, o princípio da defesa que é necessário erguer quando se pretende esta norma, daquilo que depois, que é o prejuízo que ela pode gerar. E a questão é que é assim. Há um impacto que existe no pagamento a que as empresas terão que estar obrigadas. E aqui estivemos a falar de um pagamento que tenha que ocorrer por via de prémios de cidade ou o que for. Enfim, ou ela é suportada pela Segurança Social, pelo Sistema Social, por o que quer que esteja em vigor, ou é suportada pelas empresas. O que neste caso está previsto é algo que permite, em primeiro lugar, uma interpretação extensiva, tal como disse o Sr. Deputado Rui Rocha, porque isto é uma interpretação que eu considero que é extensiva, que é, enfim, que vai mais, que é ideologicamente adornada àquilo que é a vontade do Bloco de Esquerda e do PCP, e vamos perceber que é adornada numa lógica que é completamente oposta àquilo que é o que o PSD pensa, e ele pensa, muitos outros partidos pensam, e até há bem pouco tempo eu pensava o Partido Socialista também, daí a pergunta. Porque é assim, isto gera, em alguns casos, e não em todos, em alguns protege, e é importante proteger, sim, sim. Em outros, prejudica as empresas, da forma como está. E, portanto, se há espaço para um aperfeiçoamento que tem que ocorrer, deu-se aqui um caso concreto, era, de facto, nesta matéria em que se consegue perceber que, se já não sendo possível o aperfeiçoamento, ela ficando como está, vai ser sujeita a uma interpretação, e eu diria que, do ponto de vista jurídico, o que o Sr. Deputado José Soeiro está a dizer está correto. Tem é que pagar. Agora, quem paga, logo se vê. Neste momento são as empresas. E é importante perceber o que é que está aqui a ser defendido. E este esclarecimento que é fundamental da parte do Partido Socialista. Se é isto também que entendem. Quem paga, obviamente, não acredito que tenham pensado desta maneira. Que é quem paga, não queremos saber. De certeza que pensaram. E, portanto, estes prémios que aqui estão previstos, os prémios que aqui estão previstos, os prémios existem. Podem estar depois contra a favor. Eles existem, não é? Depois podemos fazer uma outra discussão que não é esta que estamos a ter. Esta discussão é sobre uma realidade existente. Tal como disse o Sr. Deputado, não há cá vazios, não é, nesta matéria? E isto não é um vazio. Esta é uma realidade que existe e sobre a qual está a legislar. E, portanto, ela é muito clara no que diz respeito. Em algumas situações que, específicas, e deu-se aqui um exemplo, mas outros poderão ser dados, em que, efetivamente, o que vai aqui resultar é, pela ausência que existe e pelos contratos de trabalho que atualmente já são uma realidade, o que vai acontecer é que, quem paga? Pagam as empresas. E se têm noção do impacto que isso gera ou não. Este é o ponto. Vamos lá ver uma coisa. Vou repetir o mesmo exemplo. São ainda consideradas práticas discriminatórias nos termos do nome anterior, nomeadamente discriminações remuneratórias relacionadas com a atribuição de prémios de assiduidade e produtividade, bem como afetações favoráveis em termos de avaliação e progressão de carreira.
Eu aconselho, porque eu penso, eu depois passo a palavra ao deputado Alfredo Maia, mas o artigo tem que ser enquadrado e, portanto, eu aconselhava a que lessem o número 5 do artigo, porque há aqui uma análise que está a ser feita. E pronto, percebemos, as posições são tomadas, senhora, mas de qualquer forma é preciso ver o senhora, número 5 do posso artigo. Mas passo agora a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, depois à Sra. Deputada Clara Marques Mendes, para depois perguntar ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista se estamos em condições de votar esta proposta e adiante já, incluindo, se o Partido Socialista, incluindo aqui uma proposta que foi feita não só pelo PSD, mas também no sentido de clarificar pelo Bloco de Esquerda, e penso que o Partido Socialista também se referiu sobre isso, relativamente à inclusão do cuidador informal. Portanto, eu penso que está vertido na redação, mas se pudermos clarificar melhor. E, portanto, deixava essa consideração ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Eu tenho mesmo que me ausentar. Em todo caso, deixaria primeiro um comentário acerca do problema que parece ser de fundo. Sim, senhor, são as empresas que pagam, quem cria a riqueza são os trabalhadores, e o que as empresas deviam fazer era remunerar melhor os trabalhadores com maior justiça, antes de pensar em prémios que muitas vezes são verdadeiros biombos da injustiça e da discriminação salarial dentro das empresas. Este é o comentário.
Por outro lado, a sugestão que queria fazer, e tendo em conta a observação trazida à colação pela Sra. Deputada Clara Marques Mendes, relativamente à diretiva europeia, é que, porventura, revisitássemos a matéria, e, portanto, a sugestão que eu fazia era que adiássemos este artigo. E disse.
Deputada Clara Marques Mendes.
Sr. Coordenador, é mesmo pelo que o Sr. Coordenador disse há pouco, que é para olharmos para o número 5, é precisamente para olhar pelo número 5 que nós estamos a levantar também todas estas questões, porque é mais um ónus que incumbe sobre a entidade patronal. É lá a partida, sim, então leia, é a presunção desde logo, portanto a presunção recai sobre a entidade patronal, e depois é que tem que provar que não foi, portanto, mais uma razão, é mais um ónus sobre a entidade patronal, é só isso.
Vamos adiar? Não vamos adiar, vamos... Eu vou perguntar... Não, Sr. Deputado, só dois minutos. Não vamos... Não, dois minutos. Não é... Oh, Sr. Deputado. Aquilo que tem acontecido na discussão neste grupo de trabalho tem sido tudo menos rolo compressor. E, portanto, tem existido aqui sempre... Sr. Deputado, já se vai. Não, aquilo que eu ia perguntar ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista é se estaria disponível para incluir aqui a seguir.
Pode-se encontrar uma coisa. Garantia
de gozo de direitos da
que analise aquilo que está na PPL, quer retirar o que está na PPL com aquilo que
tem. Não. Poderia. O gozo de direitos no âmbito de cuidador informal, não é? Sim. Poderia ficar do gozo de direitos da parentalidade e de outros direitos previstos no âmbito do cuidador informal, no âmbito do cuidador informal, da conciliação da atividade de vida profissional e com a vida familiar e pessoal, acrescentando. Ok. Então quer o Partido Socialista trazer uma proposta de redação na próxima reunião. Tudo bem. Não, o prémio tem a ver com tentar colocar esta agenda o mais depressa possível em vigor, a bem dos trabalhadores. Sim, claro que sim. Mas não podemos também... temos de acelerar aqui também um pouco nas próximas reuniões, porque é importante que esta agenda entre em vigor logo no início de 2023, a bem dos trabalhadores portugueses.